Uma canção dessas que a gente nunca canta sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não, mas nem por isso ficaremos parados com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre se tanta gente vive sem ter como viver. Estamos sós e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos sem motivos. Que motivos temos pra estar atrás de palavras escondidas nas entrelinhas no horizonte dessa highway? Silenciosa highway.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 43 minutos. E vamos falar sobre o tema de hoje, né? O que, que vocês acham desses jovens aí querendo chamar a atenção? E eles chamam de farmar aura, tá? Um jovem de 19 anos, ou seja, do finalzinho aí da geração Z, que foi de 1997 até 2010, hoje tá com o quê? 16 anos, né?
Yeah.
16 anos. Foi preso após tentar retirar, sim.
Ele tem 19 anos?
Ah, ele... Sim, mas meu filho... Hoje em dia ele é o restinho
ali. Eu tava conversando com o pessoal ali da geração Alpha, que é essa molecada de 21, 19. Falando restinho. Que assim, é o restinho da geração Z que já tá saindo sequelada pra geração Alpha.
Exatamente. É interessante porque a geração que vem logo após e que hoje tem 21 anos.
É a geração Alpha.
A geração Alpha tá achando isso aqui muito bobo. Mas vamos lá, vamos continuar, né? Então, esse jovem de 19 anos foi preso após tentar retirar uma motocicleta oficial da Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização em João Pessoa, lá na Paraíba. Ao ser abordado, ele disse que queria farmar aura, que é essa expressão agora usada nas redes sociais para tentar ganhar, então, aí o que eu disse antes, destaque e chamar a atenção. Na minha época, a gente botava uma abóbora na cabeça, uma melancia, algo assim.
É, hoje em dia, eles fazem uns negócios piores, bem piores. Bom, a cena chamou atenção, Kátia, pelo motivo declarado pelo suspeito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem se aproximou de uma motocicleta oficial estacionada durante uma fiscalização na BR-230 e tentou mexer. Agora, todos os detalhes aí deste criativo jovem de 19 anos.
Gente!
Gênio do crime. Bom, tem uma sonora aqui do chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal lá da Paraíba, o Francis Miller. Vamos conferir.
Temos um fato inusitado. No quilômetro 17 da BR-230, em frente ao trauma, uma equipe do nosso grupo de motociclistas estava realizando uma operação na BR, quando simplesmente um cidadão se aproximou de uma motocicleta que estava estacionada, o policial estava fazendo uma fiscalização, estava um pouco longe da mesma, e ele começou a mexer na ignição. O policial prontamente pediu para ele se afastar, ele simplesmente puxou a chave da ignição e tentou correr com a mesma. Quando outro policial, que já estava em operação, conseguiu abordá-lo de motocicleta e fez a prisão do mesmo. Questionado pelo motivo, ele disse que tinha sido já... tinha tido uma motocicleta dele já apreendida pela PRF e estava tentando farmar a aura. Incrível, mas a gente não tem esse tipo de coisa e situação, uma espécie de desafio. O homem foi devidamente preso e encaminhado para responder.
Farmou a aura como um besta, né? Como um trouxa. Bom, farmar a aura é uma gíria popular entre os usuários das redes sociais que significa buscar reconhecimento, destaque ou uma imagem de alguém considerado marcante. E aí tem
gente, vai estudar, né,
pelo Brasil inteiro, tá espalhando aí para todos os quatro pontos, ou para todos os pontos do Brasil, as batalhas entre os jovens farmando aura é a coisa mais ridícula desse mundo.
Que eu já vi.
O cara cai no chão, começa a tremer,
estrebuchando.
Passa o dedinho na cara, põe ó. Que é isso, gente?
Olha, esse jovem passou por uma audiência de custódia e foi liberado. Agora, ganhou repercussão justamente pela mistura entre uma ocorrência policial e uma expressão da cultura digital que saiu das telas dos jogos e das redes sociais para aparecer em uma situação real. É estranho, assim, porque ele ganhou repercussão, sim. Ele farmou aura, porque a gente tá aqui falando sobre ele, né?
Pois
mas
é.
Meu filho, vai estudar, vai fazer alguma coisa da vida, vai ser alguém importante. Não seja um influencer, porque até hoje não entendi essa coisa de influência. Tá, agora 3 horas e 47 minutos. Pra pouco. Olha, essa coisa de influência, a Júlia até lembrou aqui que todos estão ganhando muito dinheiro.
Muito dinheiro,
a gente... agora, mas a que preço também da destruição de muitas famílias com essas bets e tudo? E hoje a gente percebe, não é, Bob, que tem muita gente que está sendo investigada, inclusive.
Exatamente,
não é?
Exatamente. Então, até mesmo quem se propôs a somente... a fazer a publicidade dessas bets está envolvido de uma certa maneira nas investigações.
Exatamente.
Galisteu, né?
Até a Adriane Galisteu, poxa, tão querida, entrar no negócio dele. E ela ainda disse: ah, é lícito, tá, é lícito, mas é ético?
É, entendeu? Mas assim, pra quem tá ali com umas finanças no vermelho, não tá preocupado com ético.
Olha,
não.
Eu conheço a Adriane, conheço o marido dela, conta, que é dono da Iodice. Ali não precisa de bets pra ficar rico, não.
É, o Whindersson Nunes também caiu nessa, hein?
Caiu
outros,
nessa, né? Pois é. Mas já que a gente tá falando de gírias virtuais, de influencers e tal, agora a gente vai falar de namoro virtual, não é, Bob? Vai lá.
Bom, seguinte, a China decidiu colocar um freio de mão em uma das faces mais curiosas da inteligência artificial. Os companheiros virtuais capazes de simular relações amorosas e vínculos afetivos. A nova regulamentação do governo chinês determina que plataformas de inteligência artificial não ofereçam recursos que incentivem a dependência emocional, isolamento social ou até mesmo a substituição das relações humanas por interações com máquinas.
Essa mudança atingiu serviços populares como o Doubao, da ByteDance, Win,
isso,
da Alibaba, e Yuanbao, da Tencent, Eu não conheço essas coisas, tá, Bob? Eu sou... Não sei, pra mim ainda é tete-a-tete. Me convida pra jantar, ou melhor, almoçar. Que suspenderam funções de namorados e namoradas virtuais. A decisão provocou reação de usuários que criaram laços com esses personagens digitais. É muita solidão, gente.
A China tá em 2090.
A Julie disse isso, porque proibiu bets. Sabe, eu sou contra a censura, sou a favor de liberdade de expressão, de ação, mas tem uma coisa, que quando começa a destruir o núcleo familiar, pra você idiotizar uma geração inteira e ter problemas mais tarde...
Aí o Farmaura que não deixa mentir.
Farmaura que não deixa mentir. Vai lá, Bob.
Bom, muitos compartilharam mensagens de despedida nas redes sociais, relatando tristeza e sensação de perda após meses ou até anos conversando com inteligências artificiais que imitavam parceiros, amigos e também familiares. E a medida chinesa mostra que a discussão sobre a inteligência artificial deixou de ser apenas tecnologia e passou a envolver questões emocionais e sociais.
As novas regras também impedem o uso desses companheiros virtuais por menores de idade e obrigam empresas a criar mecanismos para identificar situações de crise. Enquanto a China tenta limitar o avanço de relações afetivas com máquinas, cresce no mundo o debate sobre até onde a tecnologia pode ocupar espaços antes preenchidos por pessoas reais. Pois é, gente, tem tanta discussão em torno da inteligência artificial. No nosso dia a dia, eu vejo tanto texto que foge ao bom senso, que é repetição de comentários, é a pessoa que não quer pensar, que não quer falar a respeito. Então, não dá pra gente entregar tudo pra essas máquinas, não. A gente tem que pensar. O ser humano foi feito pra pensar, diferentemente de outros animais. Vamos lá. 3 horas e 51 minutos. Patrocínio de plataforma adulta no futebol vira alvo de projeto na Câmara.
Quem traz os detalhes pra gente é a nossa repórter Márcia Paravise. Vamos conferir.
O contrato de patrocínio firmado pelo Corinthians com a plataforma de conteúdo adulto Fatomódulo, no valor de R$22 milhões até o fim de 2027, ultrapassou o campo esportivo e chegou ao Congresso. A repercussão do acordo levou à apresentação de um projeto de lei que pretende proibir a publicidade e o patrocínio de empresas ligadas à pornografia, a conteúdos adultos de natureza sexual e a intermediação de serviços sexuais em eventos esportivos e nos uniformes de clubes. A proposta apresentada pela deputada Sâmia Bonfim do PSOL altera a Lei Geral do Esporte e amplia a restrição para placas de publicidade, painéis eletrônicos, transmissões de TV, streaming, telões, redes sociais oficiais e materiais proporcionais de competições e clubes. Segundo a parlamentar, o esporte, especialmente o futebol, é um ambiente de grande exposição para crianças e adolescentes e não deve servir de vitrine para esse tipo de atividade econômica. O texto não proíbe o funcionamento dessas empresas, apenas impede que marcas sejam associadas ao esporte. O vereador de São Paulo, Carlos Bezerra Júnior, do PSD, criticou a iniciativa da presidência do clube e disse que vai acionar o Ministério Público.
Gente, esse patrocínio do Corinthians com a Fatal Fans não dá, gente, não dá. Eu entrei com uma representação no Ministério Público, pedindo a investigação desse contrato, a retirada dessa marca do uniforme, porque não dá. Não bastasse o desastre das bets tomando conta do futebol, agora o Corinthians coloca no uniforme uma marca de conteúdo adulto. Essa camisa, gente, já carregou a democracia corintiana. Já representou muito mais do que qualquer patrocinador. Ela carregou valores, ela carrega valores. O próprio, olha a incoerência, o próprio Corinthians decidiu que essa marca não aparece nas categorias de base. Também não vai aparecer no futebol feminino. Inclusive colocou lá, respeita as minas. Se essa marca não serve pra base, por que que serve pro time principal?
Uma marca enquadrada nas atividades escritas não poderá aparecer em peças publicitárias, produtos oficiais, conteúdos de divulgação ou ações comerciais relacionadas a eventos esportivos. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 57 minutos. De volta ao estúdio, Júlia Lopes, para mais quatro signos. O segundo bloco.
Vamos para o segundo bloco e a gente começa com o Leão. E é a sua hora de brilhar. O trabalho ganha destaque e novas oportunidades. No dinheiro, vale organizar as finanças e buscar uma renda extra. E no amor, seu carisma chama atenção e o romance fica em alta. Só não deixe a empolgação falar mais alto que a razão. Agora em Virgem, a semana favorece organização e boas oportunidades. No trabalho, reuniões e negociações caminham melhor. No dinheiro, pode surgir uma graninha extra. E no amor, uma conversa aproxima corações e resolve maus entendidos. Só não transforme pequenos detalhes em grandes preocupações. Agora em Libra, boas oportunidades movimentam sua semana. No trabalho, contatos importantes podem abrir portas. No dinheiro, um pagamento atrasado pode finalmente chegar. E no amor, o romance ganha leveza. E quem está solteiro pode conhecer alguém especial. Só não carregue os problemas de todo mundo. Agora, para fechar o bloco, a gente vai para Escorpião, porque a lua no seu signo coloca você no comando das conquistas. No trabalho, determinação é a palavra da vez. No dinheiro, pagamentos e comissões podem surpreender. No amor, seu magnetismo está nas alturas. Só avalie a necessidade de controlar tudo e deixe a vida fluir. Por enquanto é isso e daqui a pouco eu volto com os outros signos do horóscopo.
Até já. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, 3h59.
Rádio Metrópolis, 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do
dia.
E
a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve.
É o Solta o Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis. A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai i20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai i20, o ícone global da Hyundai, agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Kicksenses, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Embarque em uma jornada épica na Estelona.
Acredita que está voltando, trazendo vingança.
De Christopher Nolan, a Odisseia, hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso, verifique a classificação indicativa.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu só ouço a Rádio Metrópolis.
Aê, nossa, que felicidade. Felipe Antônio.
Tudo bem?
Tudo bom, melhor agora. Bora em Santa Maria?
Isso.
Quais horários que você anotou e o dia da boizinha?
3h59 no dia 13 de julho e 10h15 dia 14 de julho.
Agora sim! Tá levando R$500 em dinheiro vivo na promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Além de encher o tanque do seu carro, o que mais você vai fazer com esses R$500?
Ah, eu vou levar a mulher pra dar uma saída, né? Aí abastecer, tá?
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Still committing, squad, thinking
Tarde Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:06. Isso não é nada bom. O Senado aprovou a redução de aproximadamente 486 mil hectares da Floresta Nacional do Xamanchim, no Pará. Essa aprovação representa uma mudança, gente, significativa para a Floresta Nacional do Xamanchim, como eu disse, que terá sua área reduzida e impactante. Com a decisão, parte da região poderá receber novas atividades econômicas, ampliando a discussão sobre equilíbrio entre desenvolvimento, preservação ambiental e uso dos recursos naturais. Isso vai causar, inclusive, problemas com investimento estrangeiro, viu, Bárbara?
Sim, sem dúvida. E a proposta recebeu o apoio de parlamentares que defendem aí a ampliação das atividades produtivas e argumentam que a medida pode impulsionar setores como o agronegócio e a mineração. Em contrapartida, críticos alertam que a redução da área protegida pode aumentar a pressão sobre a região, que já enfrenta altos índices de desmatamento e, olha, não para, né?
Exato. Não, impressionante a quantidade de manifestantes nesse final de semana e ao longo da semana passada na região, Bob, assim, no Rio mesmo, né? É impressionante. A decisão também reacendeu o debate sobre o futuro da Amazônia, claro, e os desafios para conciliar esse crescimento econômico com conservação ambiental.
Organizações ligadas à defesa do meio ambiente e representantes de comunidades tradicionais afirmam que a preservação da floresta continua sendo um dos principais desafios diante do avanço da ocupação da área dessas áreas protegidas. Aí, né?
Pois é. Agora 4:08. Não, e a gente estava falando aqui de preservação da Amazônia com essa possibilidade não, né? Porque o Senado já aprovou diminuir em 483 mil hectares, né? Lá no Xamanchim. E agora a gente tem também o fim de um acordo importante que pode elevar desmatamento da Amazônia também em 17%, não é, Bob?
Isso, a gente vai falar sobre a moratória da soja, que foi criada em 2006. A moratória da soja é um acordo voluntário firmado entre empresas do setor, entidades da sociedade civil e representantes do poder público, que proíbe a compra e a comercialização de soja produzida aí em áreas da Amazônia desmatadas após o ano de 2008. Agora, uma análise publicada na revista Science alerta que o enfraquecimento desses compromissos poderá elevar em 17% o desmatamento da floresta na próxima década.
E segundo o levantamento, o fim da moratória poderá provocar a destruição adicional de 1.400.000 hectares de vegetação até 2035, além de aumentar significativamente as emissões de gases de efeito estufa. O documento também estima que 9.100.000 hectares de áreas privadas e outros 28.700.000 hectares de florestas públicas poderão ficar mais vulneráveis ao avanço da ocupação e da expansão agrícola. Estão passando a boiada, né?
Sim, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E os autores da análise, eles afirmam que a moratória da soja ajudou a reduzir o desmatamento ao retirar valor econômico da abertura de novas áreas de floresta para o cultivo, viu? O estudo também ele destaca que existem cerca de mais de 1 milhão, quase 2 milhões de hectares de áreas já abertas e aptas aí para esse plantio, né? O que, segundo o documento, permitirá ampliar a produção sem necessidade de novos desmatamentos na Amazônia. E a boiada tá passando sem problema e tá tudo bem, ninguém é punido.
Pois é. Agora 4:10. Médicos recém-formados relatam dificuldade para comunicar más notícias a famílias de pacientes. Não deve ser fácil mesmo, não é, Bob?
É verdade. Bom, um estudo brasileiro aponta que 90% dos médicos recém-formados não se sentem nada preparados para comunicar más notícias a pacientes e familiares, que, como a Kátia falou, não é um momento fácil, não é um momento tranquilo, é sempre muito complicado lidar com a emoção alheia. E o levantamento mostra que muitos consideram insuficiente o treinamento recebido durante a graduação para lidar com situações envolvendo doenças graves e momentos delicados.
E aí depois ainda as famílias, Bob, porque tá todo mundo muito emocionado ali.
Sim.
Vai receber uma notícia e de certa forma já sabe que a coisa é grave ou que houve uma morte, enfim. E normalmente eles dizem que os médicos são muito frios. Mas como é que você vai dar uma má notícia, sendo um médico, se não for de um jeito muito profissional? Não é?
Tem que ser.
Dar uma notícia difícil nunca é uma tarefa simples, principalmente quando envolve esses diagnósticos graves ou mudanças importantes na vida de uma pessoa. O levantamento indica que a maioria dos médicos recém-formados sente falta de preparo para conduzir essas conversas e cerca de 40% afirmam nunca ter recebido, então, esse treinamento que o Bob falou agora há pouco em sua formação.
Bom, o estudo, ele ouviu aí mais de 2.418 médicos que estavam aí no período anterior à residência médica e mostrou que, embora, né, parte deles, esse momento tão difícil de dar a notícia é muito difícil e é claro que eles deveriam ter um treinamento, saber como abordar o familiar para dar uma notícia tão difícil quanto essas, né?
É, se esses médicos recém-formados estão reclamando da falta desse treinamento, Bob, tá na hora de rever
isso,
os processos de educação do curso de medicina, né?
Sim, é a falta de traquejo em poder explicar sobre os diagnósticos, as possibilidades de tratamento, os caminhos que o paciente poderá enfrentar. Então, esse levantamento, ele reforça muito a necessidade de ampliar esse treinamento
e
de comunicação.
E tem uma outra coisa que me incomoda muitas vezes, que o médico chega e fala com o paciente usando toda aquela terminologia que é da medicina e que a gente não entende nada. Aí você fala assim: mas, doutor, peraí, tá? O senhor falou, me diga, eu vou morrer ou não? Me diga, tem tratamento ou não? Porque não adianta vir com aquele...
Informação prolixa.
Pois é.
Não dá.
Agora, 4 horas e 14 minutos.
Na Rádio Metrópolis, a música é do nosso jeito.
Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship, that's a gonna need you. This life is more than just a read through.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 4 horas 18 minutos e seguimos aqui com Bob Ferreira, Julie Ramazzotti, esse trio que eu amo de paixão. Felicidade em excesso pode afetar o coração. Olha só, agora a gente não pode nem mais ser feliz,
né? É só ser feliz com um copinho de café.
Um copinho. Caso raro chama a atenção.
Cátia, você já pensou se alguém poderia morrer de felicidade, por exemplo? É algo assim que a gente não acredita, né? Bom, por mais que pareça aí exagerada essa expressão, a ciência mostra que a emoção extremamente intensa também pode afetar o coração. Um caso publicado na revista científica de Oxford, ele relata que uma mulher de 65 anos precisou ser levada ao pronto-socorro após participar de um casamento, do casamento de um dos filhos. Ó, ficou emocionada demais, o coraçãozinho não aguentou. Ela apresentava dores no peito, falta de ar e após exames, os médicos diagnosticaram a chamada síndrome do coração feliz. Uma forma para rara, bem conhecida aí na cardiopatia, mas o fato é que você já pensou, você tá ali feliz da vida, pronto, ganhou na Mega Sena.
Ah, mas
morreu,
que muita
adiantou
gente.
Nada. Pois é, mas olha, diferente da síndrome do coração partido, provocada por uma emoção negativa, essa variante, ela desencadeia aí aqueles momentos de alegria intensa, como o casamento, o nascimento de um filho, grandes conquistas, e o coração não aguenta, não.
Pois
não aguenta
é.
Aguenta de jeito nenhum.
É. Agora, pior é quando as pessoas estiverem muito felizes, aí também não aguentam, é. Não, né? Os especialistas explicam que uma descarga intensa de hormônios do estresse pode provocar, sim, uma alteração temporária no funcionamento do músculo cardíaco, produzindo sintomas parecidos com os de um infarto. Então, gente, na dúvida, vá ao médico, né? Entre os principais sinais estão dor no peito, falta de ar, cansaço extremo, suor excessivo, palpitações, arritmias, desmaio e queda da pressão arterial.
E apesar de ser uma condição considerada rara e, na maioria dos casos, reversível, ela pode evoluir para complicações graves se não for reconhecida e tratada rapidamente. Por isso, a recomendação é nunca ignorar os sintomas como os ditos aqui pela Kátia Maranhão, porque, olha, se você tá feliz demais e o coração começou a palpitar de uma maneira diferente, faltou ar, sentiu dor no peito... Corra para as colinas, ou melhor, corra para o hospital.
Agora 4 horas e 21 minutos. Hospital de base suspende consultas com reumatologistas e acende alerta na unidade.
Isso, quem vai trazer os detalhes pra gente é o nosso repórter Tiago Gomide.
Pacientes que precisam de atendimento com reumatologistas enfrentam uma nova dificuldade na rede pública de saúde aqui do Distrito Federal. O hospital de base suspendeu as consultas do ambulatório de especialidade devido à falta de médicos. Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, IGSDF, a medida foi necessária após afastamentos definitivos e temporários prolongados de profissionais da área. Com a redução da equipe, apenas pacientes com casos mais graves continuam sendo atendidos. Pessoas com outras doenças, como fibromialgia, deixaram de receber acompanhamento na unidade. Dados do Ministério Público do Distrito Federal mostram que até este mês, cerca de 3.700 pessoas aguardavam por uma consulta com reumatologista na rede pública. Pacientes relatam que consultas de retorno foram canceladas e temem prejuízos ao tratamento. Em alguns casos, a falta de acompanhamento especializado pode comprometer a continuidade do atendimento em outras unidades de saúde. Em nota, o IGSDF informou que o hospital de base conta atualmente com 15 médicos reumatologistas, incluindo a chefia de especialidade. O instituto afirmou que está reorganizando a assistência e que a recomposição da carga horária dos profissionais já está em andamento para ampliar gradualmente a oferta de consultas e garantir a continuidade do atendimento aos pacientes. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Já me perdi.
tentando me encontrar. Já foi embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Seu conceito mudaram a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado, não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas 26 minutos. E a França avança com um projeto que permite morte assistida em casos específicos.
Bom, Kátia, a decisão coloca a França entre os países que autorizam algum tipo de procedimento para antecipar a morte de pacientes com doenças graves. E essa aprovação da proposta na França reacendeu um dos debates mais delicados da medicina e também do direito. Quando uma pessoa com uma doença incurável e sofrimento extremo pode decidir pelo fim da própria vida com apoio médico. A nova regra, ela estabelece critérios rigorosos, incluindo manifestação livre do paciente e avaliação das condições previstas pela legislação.
Então, Bob, apesar de serem frequentemente, não é, confundidos, eutanásia e suicídio assistido não são a mesma coisa. Na eutanásia, um profissional de saúde administra a medicação que provoca a morte. Agora, no suicídio assistido, o paciente recebe o medicamento e realiza o ato final por conta própria. Países como Holanda, Bélgica, Canadá, Espanha, Portugal e Uruguai possuem regras que permitem a eutanásia, enquanto locais como Suíça e Alemanha adotam apenas o suicídio assistido.
Caramba, e no Brasil a eutanásia e o suicídio assistido continuam proibidos e podem gerar responsabilização criminal, viu gente? A legislação brasileira considera que o direito à vida não pode ser retirado por decisão individual, mesmo quando existe existe consentimento do paciente. O debate sobre o tema segue envolvendo questões jurídicas, religiosas, médicas e também sociais, enquanto outros países avançam com modelos diferentes de regulamentação.
Agora 4 horas e 28 minutos.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Kátia. Oi, Bob. Boa tarde para vocês e para os ouvintes sintonizados aqui na Rádio Metrópolis. Mais cedo teve um acidente na Avenida Almo Cerejo, logo após a saída do túnel Rei Pelé, sentido Pessu. Nesse momento, a faixa da direita ainda segue interditada. O motorista que já está pelo trajeto tem que redobrar a atenção. Quem está saindo do Pistão Norte tem como sugestão seguir pelas entrequadras e passar pela via de ligação QNL-QNF. Assim, o motorista Rádio Metrópolis consegue chegar ao Pessu, Taguatinga e também Ceilândia sem preocupações. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Se o seu time te fez passar raiva no fim de semana, respira. Hoje, às 8 horas da noite, tem cornetada, notícias, polêmica, risada e aquela opinião que você não tem coragem de falar, mas quer ouvir alguém falar. E ainda um quiz ao vivo, que te dá uma camisa de futebol toda semana. Cornetada, esporte sem mimimi. Hoje, às 8 horas da noite, aqui na Rádio Metrópolis.
O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis. Somente na Saga Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Ofertas quentes de inverno, Sobradinho Carnes. Confere aqui. Coxa com sobrecoxa, R$6,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$9,99 o quilo. Acém bovino, R$29,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Rádio Metrópolis.
Seu SUV seminovo é na primeira mão.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Rádio Metrópolis.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até R$30 mil abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere. Vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Tarde Metrópolis com Kátia Maranhão. Aqui na Rádio Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, 4:35. Júlia Lopes, vamos aos últimos quatro signos do zodíaco.
Vamos lá. Sagitário, a semana pede movimento e confiança. No trabalho, projetos, viagens e oportunidades ganham força. No dinheiro, vale cortar gastos e aproveitar uma chance de renda extra. Já no amor, um novo crush pode surgir pelo caminho. Só não carregue os problemas dos outros nas costas. Agora, Capricórnio, a semana promete crescimento. No trabalho, o esforço rende reconhecimento e boas notícias podem chegar. No dinheiro, é hora de organizar as finanças e pensar no futuro. No amor, menos cobrança e mais momentos a dois. E a dica é: confie, porque nem todo atraso é um problema. Agora, Aquário. A semana favorece parcerias e trabalho em equipe. No emprego, negociações avançam e boas oportunidades aparecem. No dinheiro, uma renda extra pode aliviar os boletos. No amor, o diálogo volta a fluir e uma amizade pode virar romance. Só passe longe das fofocas.
Boa!
E agora para peixes, para a gente fechar o horóscopo de hoje.
Capricha, por favor.
Não quero coisa ruim.
Ele tá melhorando. A criatividade será seu grande trunfo nesta semana. No trabalho, projetos e entrevistas ganham força. No dinheiro, a situação melhora aos poucos, mas evite comprar por impulso. No amor, o romance fica em alta e o carinho aproxima ainda mais. Só não guarde tudo para você, porque conversar também é cura. E essas foram as previsões dos signos para esta semana. Então fique ligado e segunda-feira tem mais.
Se eu falo tudo, eu tô presa. Tô
perde o seu real
já primário. Não tenho real primário, não, né?
Olha isso, não. Agora 4:37. Pré-candidata a deputada pelo PL é filmada agredindo entregador de imóveis em Minas Gerais.
Vamos aqui aos detalhes com a nossa repórter Josi Silva.
A pastora e pré-candidata a deputada estadual pelo PL em Minas Gerais, Renata Vieira, foi filmada agredindo o entregador de imóveis durante uma discussão em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na última quinta-feira, mas só agora as imagens foram compartilhadas nas redes sociais. No vídeo, Renata aparece dando tapas no trabalhador, arremessando uma pedra e tentando puxá-lo pela roupa, enquanto pessoas que estavam no local tentam conter a confusão. Num primeiro momento, a pastora disse que foi alvo de ataques após o entregador identificá-la como apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidata pelo PL. Segundo ela, ele se recusou a concluir a entrega por motivação política. Já o entregador contesta a versão e afirma que a discussão começou por conta da logística da entrega, já que ele precisaria de ajuda para descarregar os móveis no elevador. Após divulgação das imagens com as agressões, Renata gravou um outro vídeo dizendo que errou, mas ainda assim afirmando que também foi agredida.
Eu sei que eu errei, porque eu poderia não ter revidado o bicudo que ele me deu com tapa, eu poderia não ter pegado ele pela blusa, não ter entrado em luta combativa com ele. Eu sempre sofri e piorou, né? Você sabe que meu casamento